continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Luiz Coimbra. Seja bem-vindo.
Alô, ouvintes da Rádio Senado, do Brasil Regional, um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Eu sou o Luiz Coimbra, vamos bater um papozinho aqui bacana sobre música.
É, e você é carioca, filho de mineiros, e...
Sim.
E você tem esse lado, assim, né, de ser um urbano, mas com um olhar para um Brasil de dentro, assim, né, Luiz? Eu percebo isso.
Os meus pais, como você falou, são mineiros, meu pai de Ouro Fino, minha mãe de Carangola, então sempre tive uma ligação de passar as férias no interior, na fazenda do meu avô, sempre foi uma coisa que me pegou muito. E meu pai sempre me mostrou músicas do Brasil, chamado hoje Brasil Profundo, né? E sempre eu gostei muito, embora eu ouvisse as coisas no mundo urbano, eu também sempre me emocionei muito com as coisas do Brasil do interior e as coisas folclóricas, das festas, dos diversos ritmos brasileiros maravilhosos. Eu acho que isso hoje é uma inspiração profunda, eu uso esses ritmos que eu adoro, usando também elementos eletrônicos, elementos contemporâneos, e isso tem sido as tônicas dos meus trabalhos.
É que você realmente... Você pega essa tradição, né, musical brasileira, muito enraizada aí nesse Brasil que você descreveu, mas traz com elementos novos, né, utilizando essas novas tecnologias, né, sem nenhum problema, assim, muito pelo contrário, faz muito bem isso.
Obrigado. Essa é a ideia básica, como eu te falei, assim, né? Porque muitas vezes você tem registros desse material, assim, em loco, assim, os registros... que eu particularmente gosto, mas é uma coisa roots, assim, que as pessoas que estão ouvindo música pop americana e inglesa não conseguem ouvir, assim, porque é muito distante do universo contemporâneo, pop, assim, né? Então, quando você mistura isso com outras levadas e tal, aquilo, além de ser um prazer para mim, uma coisa natural para mim, eu percebo que isso traz gente que não estaria... ouvindo essa música, traz as pessoas para dentro disso. E as pessoas começam a ouvir, olha que lindo isso, não sabia que eu gostava disso. E às vezes é só um modo de apresentar, né?
Sim, e você participou do trabalho Viola Perfumosa, né?
Sim.
Que é sobre o repertório da Inesita, com duas pessoas que eu gosto muito também, que é a Selmar e o Paulo Freire.
Sim, ali foi um momento muito feliz, né? Foi um projeto da minha produtora, da Renata Greco, de juntar isso, pegou o material maravilhoso da Inesita e a gente fez como se fosse um disco de música de câmara, com a viola de 10 e o violoncelo fazendo os arranjos e as nossas vozes, e misturou também a parte lírica, né, que eu gosto muito, com a parte engraçada que o Paulinho trazia, né, com a voz angelical, para mim, uma das melhores cantoras brasileiras, que é a Selmar. Então foi um momento muito feliz, um disco lindo e um filão, vamos dizer assim, que eu tenho até outros projetos para seguir, assim, nessa linha. Foi um disco muito feliz, a gente fazia shows muito bacanas, a gente, inclusive, tem vontade de seguir nesse caminho aí, outras ideias.
Ah, que legal. Tem também um que você produziu, que é o Senhora das Folhas, né?
Opa!
Da Áurea Martins, indicado Sim. ao Grammy, né? 2023.
Sim, foi indicado ao Grammy. Nossa, esse disco também trouxe muita alegria. Eu gosto muito de fazer produção de CD, né? Uma coisa que eu faço muito carinho, como se fosse um disco meu. Esses discos que você está falando assim, para mim, são um disco que eu me vejo inteiro ali também, né? O da Áurea, embora não esteja cantando, eu estou inteiro ali nesse disco. Foi outro projeto da Renata Greco, e quando a gente pensou na Áurea Martins, que a primeira ideia dela era que fosse um disco de várias cantoras. Quando a gente pensou na Áurea, gente, é ela sozinha, ela é a matriarca, ela é a pessoa que representa todas essa cultura das rezadeiras e tal, e com essa voz linda, com essa pessoa luminosa. Então, é um projeto muito bem sucedido, a gente tem feito shows também muito bonitos, continuamos fazendo shows, e o disco teve essa dimensão também, né, de ganhar prêmios. Eu ganhei prêmio de melhor produtor do ano, prêmio profissionais da música, que vem aí do pessoal aí de Brasília, né, que organiza, e a gente ficou muito feliz também com a indicação ao Grammy, e continuamos fazendo show. Dona Áurea é uma pessoa de luz, assim, é uma alegria tá fazendo com ela, e fazendo esse repertório, né, e homenageia a parte indígena, a parte africana, tudo, e toda essa mistura de várias fés de vários credos, né? Que no fundo apontam para esse Brasil cheio de espiritualidade e de beleza.
É, e você lançou recentemente, né, o Roda Flor, que é um disco lindíssimo, né?
Obrigado.
Estava até conversando contigo e ouvindo, né, fazendo uma atividade lá. E vamos ouvir um pouquinho de música, então?
Vamos. Você quer botar aquela versão que eu fiz do Villa-Lobos, né, da Melodia Sentimental?
Pô, muito bacana, cara.
É um arranjo para violoncelo e voz, sozinho, só eu de violoncelo e voz, que é um trabalho que eu tenho feito também. Eu adoro fazer coisas com bandas e tenho feito show solo também, onde o violoncelo foi cada vez ficando bem interessante, essa coisa de só o violoncelo e a voz. É uma versão dessa música que muita gente já cantou, mas eu fiquei muito feliz de conseguir dar uma versão que eu acredito para essa melodia linda, da letra de Dora Vasconcelos, melodia do mestre Villa-Lobos, que é referência em todo o meu caminho.
É, e a outra?
A Ciranda? Então, a Ciranda é um poema do Mário Quintana, A Ciranda Rodava no Meio do Mundo, que eu já conhecia, eu já tinha musicado outros dois poemas do Mário Quintana, e aí saiu essa Ciranda já tem um tempo também, e eu consegui fazer um arranjo que eu gosto muito, já com pegadas eletrônicas misturadas com o ritmo da Ciranda, tem a guitarra do querido Paulo Rafael, os violoncelos também, brincando com a Ciranda, e um coro maravilhoso com gente que estava me apoiando desde o início. Juntei uma galera bacana no estúdio para fazer esse coro e gosto muito do resultado. Uma música, eu acho que é uma das minhas preferidas. A gente quando faz diz que não tem preferida, igual filho, né? Mas tem.
Mas no fundinho tem uma quedinha, né? Não tem jeito.
Então a melodia que eu fiz pro poema A Ciranda Rodava no Meio do Mundo, do mestre Mário Quintana.
Vamos ouvir.
Saber-te minha na hora serena e calma, a sombra confia ao vento o limite da espera. Dentro da noite reclama o teu amor. olhar a lua que brilha na noite escura. Querida, és linda e meiga, sentir meu amor e sonhar.
esperava, esperava, confiando as suas barbas de Pedro II.
Brasil Regional está recebendo o Icolimbra, que sugeriu Melodia Sentimental e A Ciranda Rodava no Meio do Mundo. E você tem uma relação muito firme e forte, vamos dizer assim, com a poesia, né? Eu até lembro que numa entrevista você disse assim, eu leio uma poesia e já imagino a melodia, né?
Tem algumas poesias que você olha e parece que já vem uma melodia pronta, né? Então, assim, nesse disco eu tenho mais dois poemas que eu musiquei, fora esse do Mário Quintana, tem um do maravilhoso Ferreira Goulart também, que é uma música, é um samba, que ele chama Companheiro Fiel. Ele tem um livro inteiro chamado Companheiro Fiel, que é todo dedicado ao gatinho dele. E um amigo comum que estava querendo fazer uma homenagem ao Ferreira Goulart, ele estava inteirão ainda, isso já tem mais de 10 anos, mandou, olha aqui, eu estou querendo fazer uma brincadeira com o Goulart. Eu peguei na hora, saiu assim um samba bacana, depois eu mostrei para ele e ele respondeu, ah, que bom, gostei muito e tal. Antes de lançar, a gente gravou com a presença marcante do Marcos Suzano na percussão, do Serginho Cavazzoli no bandolim, e do Zé Cabaleiro, que cantou comigo esse samba lindo. Ficou um samba jocoso, assim, bem alegre, que fala da relação com o gatinho, tem um refrão com coro, ficou muito legal, gosto muito.
Ah, e você falou aí nessas parcerias aí no Zé Cabaleiro, que vocês têm uma versão do
Ouro e Sol.
Ouro e Sol, né, que é uma música do Sting.
É o Fields of Gold, né, que acabou virando Ouro e Sol.
É muito linda essa música também, muito agradável de ouvir.
É boa, é gostoso de ouvir. Essa música toca ainda hoje em muitas rádios ainda, é uma versão que ficou bem bacana, a gente gosta muito. Eu fazia essa música em inglês, num dos meus primeiros shows de música solo. Quando eu estava gravando já no meio do disco do Ouro e Sol, o meu parceiro que estava mixando o disco, o Walter Costa, engenheiro de som, falou, pô, mas você tem essa música linda aqui. Ele ouviu a gravação que eu tinha feito ao vivo e falou, pô, por que você não faz uma versão pra gravar essa? Eu falei, pô, versão, cara, só o Gilberto Gil pra fazer versão. Aí ele, pô, mas nessa época eu tava sempre com o Zeca, a gente fazia show, eu tocava com ele. Ah, dá pro Zeca. Aí o Zeca me devolveu com os primeiros versos que eu amei. E aí a gente começou a bater bola, eu também me meti no meio da versão, escrevi várias partes. E no final das contas a gente falou, olha, ficou bacana. Aí gravamos, acabou dando nome ao disco também, o outro disco chamado Ouro e Sol.
E esse de 2013, né, esse disco aí. Muito bom. Tem um outro capítulo aí que eu queria que você descrevesse também, que foi sua relação com Naná Vasconcelos.
Oh, meu Deus.
Teve tantas vezes com ele na Europa. Inclusive, vocês fizeram um show, um duo, não é?
Começou em Londres. Bom, Naná é uma referência que já era antes de eu o conhecer pessoalmente. Sempre adorei pelo trabalho singular dele, uma coisa que não tem nada parecido, né? Conseguiu fazer uma carreira solo, botando o berimbau como um instrumento de concerto, né? Em salas de concerto do mundo inteiro e com as vozes, fazendo aquele clima ali que você parece que você entrava dentro de um universo, assim, de um outro planeta sonoro, né? E já admirava ele há muito tempo. Calhou de uma vez com o Benjamin Taub, que meu amigo lá de São Paulo montou a Orquestra Popular de Câmara, e no primeiro show tinha participação do Naná, e nos primeiros dias de ensaio eu acabei sentando do lado dele. Foi uma empatia, assim, à primeira vista. A gente ficou muito amigo, fora o fã que eu já era, né? Enfim, eu acabei chamando ele para participar do meu disco da época do Ouro e Sol, que eu estava gravando. Ele fez duas participações maravilhosas. E depois a gente se encontrou na Europa, e ele estava fazendo show, eu estava fazendo um outro show lá com o Alceu Valença, e ele convidou para fazer um show solo com ele. Depois ele me retribuiu convidando para um disco dele, que foi gravado em quarteto. A gente fazia show, o disco chama Chegada, tinha até uma música minha que eu fiz pra ele, lá na casa de Naná. E aí, no meio de uma turnê na Espanha, Naná falou comigo, olha, depois dessa turnê com o quinteto, né, eu tenho um show solo lá em Londres, você quer fazer comigo? Eu falei, pô, quero, mas o que nós vamos tocar? Depois a gente vê isso. Aí nunca que ele chegava e falava o que a gente ia tocar, e foi chegando o dia, sempre que eu perguntava, ele falava, depois a gente vê. Até que chegou a véspera do show.
Sem saber, né?
Aí eu falei, caramba, aí eu fiquei pensando sozinho, músicas que eu poderia fazer sozinho, que ele naturalmente ia acrescentar aquela magia toda, e algumas que a gente já conhecia. E propus pra ele um repertório, e ele falou, perfeito, tal, combinamos. Fizemos show numa casa de jazz famosíssima lá em Londres, onde todo mundo, Miles Davis, todo mundo já tinha tocado lá. E o público adorou o show, e no final as pessoas vinham falar com a gente quantos anos que a gente tinha ensaiado fazer aquele show tão integrado. Tão...
Sabe nada, inocente, né?
E aí acabou que depois disso ele continuou me chamando para fazer esses shows em duo com ele. Pô, até o final, por mais de 10 anos, eu toquei muitas e muitas vezes com ele nesse show sozinho, que ele entrava sozinho, depois eu entrava, aí a gente fazia umas partes juntas. Por causa desse show, eu comecei a fazer as coisas sozinha de voz e violoncelo, que éramos nós dois, e eu falei, pô, mas eu não vou só tocar, eu vou cantar também.
Sim.
E aí, uma coisa que acabou me motivando para fazer essa coisa de solo, especialmente de voz e violoncelo.
Agora eu queria...
E lá toquei com ele, só pra fechar, toquei com ele no último dia, no último show dele, né?
Oxi.
Que foi lá no Na Lata, lá no Candial, lá com o Carlos Brown, um festival grande de percussão. E ele já estava bem sentido. E foi o último dia que a gente se viu. Uma pessoa que, para mim, faz parte da minha vida. Foi o meu mestre de música e de outras cositas mais da vida. Uma pessoa que eu tenho ainda aqui como se estivesse presente, sempre comigo. Meu grande amigo, meu amigão e meu mestre.
Oh, saudade mesmo. E reconhecido mundialmente, né? Onde ele, sim, chegava, ele tinha a força, a empatia dele.
Uma força, era.
E tem uma outra música que eu queria também falar um pouquinho, que ela é dedicada a Renata Greco, pelo menos assim eu vejo, né? Que é Flores de Amsterdã.
Renata Greco, minha querida, minha musa, minha parceira há muitos anos. Engraçado, quando a gente está fora do Brasil, essa época eu estava viajando muito, estava numa turnê com um baleiro na Europa. E teve um momento que tinha, que a gente chama de day off, né? Quando não tem show, entre, uhum, um festival e outro, a gente tinha 2 ou 3 dias na Antuérpia, onde a gente não tinha nada para fazer. E aí alguém deu a feliz ideia, pô, mas a gente pega um trem e vamos para Amsterdã. Num desses dias, a gente vendo aquela diversidade de pessoas e tudo lá, e você fica emocionado, você se sente mais brasileiro do que nunca, né?
Sim.
Você fala, isso aqui é tudo muito lindo, mas aqui não é a minha casa, isso aqui parece que é um filme, né? E aí eu comecei a mandar cartões postais para os amigos que eu lembrava, entrei numa loja que tinha cartões postais daquelas flores, daquelas tulipas lindas, aquelas flores que tem muito lá, e tinha cartões postais, na época não tinha celular, isso foi 2002, para 2003. E aí eu comprei um outro cartão postal, sempre com flores, e mandava. E no final eu mandava aqui de Flores de Amsterdã, né? Eu falei, pô, que bonito esse nome. Aí um desses cartões eu escrevi para Renata. E aí quando eu cheguei aqui, falei, cara, isso aí já é uma música. E aí veio a música já, na viagem de avião de volta, já veio com a música na cabeça, e quando eu cheguei em casa eu só peguei o violão, a música já estava pronta, e o disco estava pronto também, foi a última música que eu gravei, e eu adoro essa música, assim, acho que das músicas que eu compus, assim, uma das que eu mais gosto, ficou muito sincera, assim, muita de verdade, as pessoas gostam muito dessa música, já sabe que toca em rádios do interior também, sabe?
Sim, é verdade, é uma declaração de amor,
é,
e quando a gente está longe... aflora ainda mais esse sentimento.
Aflora, né?
Que bacana. Luiz Coimbra, parabéns pelo teu trabalho aí. Luiz é multi-instrumentista, né? O que cair de cordas aí, ele abraça. E é uma alegria muito grande tê-lo aqui no Brasil Regional. Volte
alegria
sempre.
Toda minha, Ederaldo. Muito obrigado. Abraço grande aí nos ouvintes da Rádio Senado. Volta e meia eu vou em Brasília, né? Que eu tenho minha família ainda aí também, minha mãe, meus 2 irmãos... pessoas muito queridas, sobrinho e sobrinha. Então, volta e meia eu estou aí. Espero outra hora poder até aí ir na rádio mesmo, conhecer vocês pessoalmente. Então, eu dou um abraço muito grande. Obrigado aí pela atenção, pelo carinho de vocês.
Você está com o Brasil Regional.